Uma notícia positiva aqui para Ijuí, para Unijuí e para a região, pois através do Programa de Melhoramento Genético de Grãos, a Unijuí teve aprovação da proteção de uma cultivar de aveia branca, que foi produzida pela própria universidade em pesquisa. É uma nova variedade e por isso nós vamos conversar nesse momento, na entrevista no programa Progresso Rural da RPI, com o professor Ivan Ricardo Carvalho, professor dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária da Unijuí, que também é coordenador do Programa de Melhoramento Genético de Grãos. O que é essa nova, essa variedade, né, de aveia branca que a Unijuí pesquisou, produziu, enfim, já está disponível no mercado? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com os ouvintes. Essa cultivar ela foi desenvolvida pela universidade, uma pesquisa longa, tem os seus 8 anos. Essa cultivar, então, ela teve a aprovação intelectual no Ministério da Agricultura. Isso é um ponto extremamente importante para a universidade, que é a primeira cultivar de aveia branca desenvolvida pela universidade, que vai estar disponível logo, logo aí para os produtores da região. É uma cultivar estável, que serve tanto para grão, quanto também para biomassa e cobertura do solo. Isso é muito importante. Tanto vai atender o agricultor também como o pecuarista.
Como que vai ser feita a questão da produção das sementes, né? Vocês fazem no próprio IRDER da Unijuí para repassar para o mercado?
O primeiro passo, então, após agora essa aprovação, né? Nós já temos um campo de semente genética, um campo hoje que você tem uma expectativa de produção de 24 toneladas. É uma responsabilidade nossa da universidade manter a semente genética, certo? E após isso, nós encaminhamos, então, o registro para a produção de semente em larga escala, e isso geralmente é feito com um colaborador, uma sementeira padrão, que toca o barco aí, porque o volume tem que ser grande, né? E nós, hoje, conseguimos fazer a nossa parte da genética e terceirizamos o passo posterior.
Uma empresa vai assumir essa variedade para produzir sementes agora, não é? Já tem essa parceira?
Estão em tratativas, né? O pessoal está bem curioso, gostou do material, gostou da novidade. É uma cultivar feita em Ijuí que vai estar muito bem adaptada aos manejos que já o produtor vem fazendo, né? Sabendo que Ijuí é um polo produtor de aveia. E, sem dúvida, o desenvolvimento regional dá muitos passos adiante.
Pelo fato de ter sido produzido pela Unijuí essa variedade de aveia branca, professor Ivan, o senhor falou, né, bem adaptado, quer dizer, isso garante, digamos assim, não vou dizer garante, mas dá uma condição melhor de um bom desenvolvimento por ser de um microclima aqui de Ijuí, que já, digamos assim, tem uma genética boa para a região.
É, isso é que nem nós fossemos fazer uma analogia com nós mesmos, né? O ambiente que nós estamos à vontade, nós conseguimos manifestar o máximo potencial, né? E a aveia não é diferente. A aveia hoje é uma cultivar estável, que cada vez mais o ambiente tem nos mostrado que eu preciso de uma genética que desafie esse ambiente, correto? E tu vê hoje que se tu desenvolveu uma genética que é para a situação e você está na própria localidade, sem dúvida ela vai mostrar potencial.
Qual é o potencial produtivo dessa variedade?
É, hoje nós temos resultados obtidos a campo e lavoura, né, dela, em torno de 3.800 a 4.200 quilos por hectare.
É uma produção, assim, em âmbito de aveia branca, uma produção, digamos assim, máxima que se pode atingir?
Não, acima da média, né. Hoje nós temos em lavouras de alta tecnologia, na região de Lages, por exemplo, produtividades em torno de 5.800. Mas é um microclima frio, né, bem diferente de Juiz. Cada vez mais a aveia tem mostrado que precisa ser resiliente a isso. E a nossa cultivar, ela entrega acima da média essa produtividade para a região. Isso é muito bem visto, gastando menos insumo.
Professor Ivan, e assim, resistência a doenças, pragas, essa variedade de aveia branca também, ela tem esse aspecto?
Ela tem um bom aspecto de tolerância a companheiros de mancha, e principalmente ferrugem do colmo e ferrugem da folha, né? Que são as principais aí, que nós, praticamente em todas as nossas 3 mil linhagens a campo, nós direcionamos a seleção para isso, né? Não se avança a geração, por exemplo, de uma linhagem que tenha problema de doença severa. Ela tem que ser eliminada já no início, para assim só ficar os bons.
A questão, por exemplo, de adubação, de tecnologia que o produtor vai investir com essa semente, é a mesma de outras ou muda um pouco?
Essa cultivar, ela tem uma resposta muito positiva à questão do nitrogênio. Então o produtor vai conseguir poupar um pouco de nitrogênio aí, que é um insumo muito caro e às vezes posicionado de forma um pouco equivocada. Então a cultivar, ela vem para produzir estavelmente e de forma mais barata.
Vocês querem, professor Ivan, estar com a semente no mercado quando?
A semente deve estar no mercado a partir da metade de 2025. Vem encontro agora as tratativas com as empresas sementeiras. A gente está sempre à disposição de escutar propostas, né? A universidade, ela fomenta o desenvolvimento regional, então nós temos que pensar dessa forma.
A Unijuí conseguiu, então, a certificação dessa semente de aveia branca, essa cultivar, não é? Aí depois, quando o produtor fizer a compra, a sementeira vai produzir, vai ser pago um valor para a sementeira, a Unijuí recebe parte disso também?
Isso é padrão do Ministério da Agricultura. Por exemplo, quando o programa de melhoramento, qual for, protege uma cultivar, ele tem resguardado por lei, por 15 anos, a captação de royalties é previamente estabelecido da venda da semente. Por exemplo, qualquer venda de semente de determinado genótipo que é protegida pelo Ministério, aí, da universidade, por exemplo, no nosso caso, vai receber, então, retroativamente o volume vendido. Então, por exemplo, se a cultivar ela tem uma grande gama de produtores e tem uma grande procura, a captação de recurso é proporcional. Mas isso é amparado por lei e segue o modelo de negócio feito em outras culturas.
A Unijuí pensa que essa semente pode chegar em quais regiões? Para a nossa região aqui, mas também para o país no geral?
A nossa recomendação hoje é a região noroeste. Ela consegue se adaptar muito bem à região do Planalto, né? Pensa assim, Tapera, Não Me Toque, Passo Fundo. Almejamos chegar até Lagoa Vermelha, Vacaria. E a região do Paraná, Cascavel, Londrina, uma região que eu acho que ela acredito que vai entregar um potencial adequado.
Comentar também, professor Ivan Ricardo Carvalho, que a Unijuí já tem a patente de uma variedade de linhaça, não é? Há pouco tempo aí, e está produzindo uma variedade de soja marrom, que é a próxima que virá, é isso?
Isso, nós temos então no ano 2022, nós fomos contemplados aí com a proteção intelectual da cultivar de linhaça, está protegida e registrada, já está em produção de semente também. Tivemos esse ano a de aveia, a primeira de aveia. Já encaminhamos para o Ministério a proteção intelectual da cultivar, o RNRS 23, que é uma cultivar de soja com tegumento marrom. Ela é destinada a alta proteína, né? Então ela é melhorada para a proteína. É uma coisa muito importante, principalmente para a cadeia produtiva de bovino, produção de ração e outros, né? Extração de óleo. E os nossos próximos passos aí são destinados a mais uma cultivar de aveia agora para a cobertura do solo. Nós temos algumas novidades para frente aí, sim.
A questão da soja marrom, essa soja, ela é uma novidade aqui para a nossa região?
É, porque hoje nós temos no Brasil mais de 4 mil cultivares de soja, já lançadas desde 1998. Disponível no mercado, todas elas praticamente estão amarelas. Tem um nicho de mercado que é a soja preta e a soja marrom. Só existe uma cultivar feita pela BRS PAMIC, em Minas Gerais, no ano de 2010, que é com tegumento marrom. Então, surgiu esse direcionamento para nós obter uma fonte de proteína barata, de fácil manejo no campo, porque se tu comparar ela com feijão é mais nocivo, a série de intempéries, né? E também tem alguns compostos antinutricionais, enquanto que a soja não tem. Então, nós conseguimos aí obter esse genótipo bem resiliente, principalmente à doença e principalmente ao déficit hídrico, que é uma coisa que nós precisamos. Sabendo que nós temos uma cadeia produtiva da suinocultura, também que não tinha falado, e também da bovinocultura. E se eu consigo produzir um farelo com maior proteína, o meu ganho financeiro é muito maior. Exato. Do ponto de vista de produção de produtos de origem da soja.
A ideia, até porque nós temos assim uma grande região produtora de soja aqui na Ijuí, micro-região, professor Ivan, a ideia é de que os produtores façam uma adesão boa a essa semente. Ela assim, já se tem ideia de capacidade de produção, de como que vai funcionar?
Hoje hoje nós temos nossos resultados de 2020, da safra 23/24. Então temos hoje ela com 38% de proteína do grão, né, em base seca, então. Supera bem os tegumentos amarelos, que é a soja normal. E nós temos, além do mais, uma produtividade aí em torno de 4 mil quilos a 4 mil quilos e 100 em experimentos, certo? Mas o nosso foco é proteína, como eu já falei. Geralmente, as nossas germoplasmas que produzem mais proteínas têm um potencial produtivo um pouco menor. É, obviamente, pela maquinaria fotossintética dela. É diferenciado, né? Tu é único do mercado e tu atende umas cadeias produtivas que estavam descobertas.
Sim, mais ou menos umas 70 sacas até agora, a produtividade dessa soja marrom na pesquisa de vocês.
72 a 66 sacas, para ser mais exato.
62 a 66.
Isso aí.
É bem resistente ao déficit hídrico também?
Esse ano nós tivemos 110 testemunhas comerciais e testamos todas elas quanto à produtividade e proteína. Nós temos hoje, na média das cultivares no mercado, entregando 35% de proteína em base seca, né? Quando eu falo base seca, descontando umidade. Nós temos a marrom produzindo mais proteína. Este ano tivemos uma safra excelente, né? Por mais que houve uma restrição hídrica em janeiro, mas entregou bem um ótimo potencial. O ano retrasado e o ano passado, que nós temos ensaio dela também, ela também entregou algo satisfatório, principalmente para a proteína. Isso nos dá uma segurança maior em falar em estabilidade.
A ideia é ter quando essa soja marrom no mercado?
Ela foi submetida ao Ministério da Agricultura neste mês de maio. Ela fica em torno de um ano e meio na questão burocrática. A partir de novembro deste ano ainda, nós já começamos ensaios de valor de cultivo e uso, que é aonde se comprova realmente o potencial de produtividade de proteína nas mais variadas regiões, que é um teste obrigatório, né? Então nós já temos 2 anos de teste e vamos para mais 2 anos para frente.
Professor Ivan Ricardo Carvalho, coordenador do Programa de Melhoramento Genético de Grãos da Unijuí, falando sobre a conquista, a proteção intelectual aí da semente de aveia, aveia branca, que é de exclusividade então da Unijuí, falando também sobre essa novidade, né, que virá aí do mercado soja marrom. Muito obrigado, professor, um bom dia.
Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês.